Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Espero que todos estejam em boa saúde e em paz. Quando você era um jovem, talvez tenha desejado estar num carro de desporto e ter grande força de usar esse carro e vencer coisas com o carro, ou corridas ou coisa assim. Você desejou sentir esse poder do carro andar para a frente. Se você não teve esse desejo talvez tenha tido desejo de usar uma máquina forte, por exemplo, de cortar árvores e sentir o poder dessa máquina a cortar a árvore, em vez de estar a serrar manualmente. Desejou de sentir esse poder. Ter um poder forte é um ponto importante que vamos falar hoje um pouco. Mas antes de continuar acerca de ter um poder forte, vamos olhar ao outro assunto, de outra maneira. Existe um ateu notorioso, o nome dele é Anthony Flew, e ele escreveu um livro intitulado Existe Deus. Aliás, o título do livro era Não Existe Deus, e depois riscaram o não, e depois diz Existe Deus. Este ateu era um ateu que dizia que o fato de haver maldade e sofrimento no mundo é prova de que não existe Deus. Porque se houvesse Deus, Deus, como as pessoas acreditam que é todo poderoso e todo amoroso, não teria permitido este livre-arbítrio que trouxe tanto sofrimento ao mundo. E por isso ele usou a defesa de vários a dizerem não existe Deus, mas temos um arbítrio livre. Ele chamou isso uma defesa do arbítrio livre, mas ele depois diz neste livro, diz que isso não deixa que o Criador não tenha tido responsabilidade pelos problemas da humanidade. E por isso ele, mais adiante, veio a crer que existe Deus. Este livro, então, diz, ele veio a crer que existe Deus. Porquê? Porque viu que a vida era impossível, porque as condições para poderem a vida existir são tão complexas que era impossível a vida existir sem haver um Deus. Sem haver Deus. Mas depois ele deixou-se num dilema, porque ele disse, então, ou Deus se revelou, nos deu um arbítrio livre, se revelou e eu não conheço Deus, ou disse ele, que Deus é um Deus que não é pessoal, não é um Deus que está ligado ao povo, mas é um Deus que está distante e desligado ao povo. Vemos aqui, queridos irmãos, que ele chegou a umas conclusões muito interessantes. Que ele disse, vou repetir de novo, o problema de que há dores e sofrimento e miséria no mundo, é difícil para as pessoas compreenderem se Deus é de facto todo amoroso e bondoso e todo poderoso. E por isso ele está a dizer, se Deus de facto existe, e que ele vai crer que Deus existe, ele não compreende como é possível haver este mal, maldade toda, este sofrimento no mundo, porque Deus é todo poderoso e bondoso. E por isso ele chegou a outra conclusão que diz, Deus revelou-se à humanidade, mas ele não entende essa revelação. Queridos irmãos, o problema do sofrimento, o problema da miséria e da tristeza e da morte, é um problema que tem que ser tomado em conta e tem que ser resolvido. E Deus tomou responsabilidade para resolver esse problema. Porque o problema do sofrimento quer dizer que Deus interveniu pela humanidade e vai trazer a nós, vai dar a nós um poder que nós vamos ter a possibilidade de usar, um poder forte para controlarmos-nos a nós próprios. E por isso, o tema, o meu tema deste sermão hoje é o poder para mudarmos. E como eu comecei a dar o exemplo de estar num carro de desportos e ter este poder, e experimentar este poder, e ter a sensação de experimentar este poder, queridos irmãos, nós temos, ou se você ainda não tem, vai ter um dia, a possibilidade de usar esse poder de Deus para vencer as fraquezas humanas. Queridos irmãos, uma vez mais, o sofrimento, a dor, a miséria e a morte existem por causa do pecado. O problema é que, muitas vezes, as pessoas pensam, ah, é o pecado das outras pessoas, não é meu. É o problema dos outros. E por isso começam a usar este, apontar o dedo, a dizer, o problema dos outros é a sociedade, culpa dos outros. E não veem que eles próprios também têm ou causam problemas. Vejam como é que se faz favor em Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17. Vamos ler versículo 9 e 10. Jeremias 17, versículo 9 e 10. Aí diz assim, enganoso é o coração, mais de todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem conhecerá o seu próprio coração? O que está aqui a dizer, queridos irmãos, é que o nosso coração nos engana a nós mesmos, e nós não vemos a nossa própria maldade. Depois continua. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus nos põe à prova, nos põe ao teste, para ver se de facto temos um coração puro e pensamentos puros. E por isso é importante que nós também façamos uma evaluação, uma avaliação dos nossos pensamentos e do nosso coração e vejamos aonde é que precisamos de mudar. Porque Deus esquadrinha o nosso coração e prova os nossos pensamentos. Queridos irmãos, nós temos uma responsabilidade. Não responsabilidade completa. Sim, porque existe um Satanás, existem as pessoas que causam problemas, mas nós temos uma responsabilidade também nos problemas à nossa volta. E às vezes temos uma maior responsabilidade nos problemas à nossa volta do que nós talvez pensamos. Porquê? Porque, queridos irmãos, porque nós somos seres físicos. Somos seres de carne, com a fraqueza da carne e com uma inclinação para o lado da carne, porque somos feitos de carne. E esta inclinação é como se fosse uma atração ou um magnetismo que nos puxa para esse caminho da carne. Ora, esta inclinação, ou digamos assim, esta tentação por si próprio, não é pecado. O pecado é quando nós seguimos o caminho dessa tentação, dessa atração, que se torna depois muito grande e que se torna uma cobiça, e depois seguimos essa cobiça, então isso dá à luz o pecado. Vejam comigo, se faz favor, em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, começar a ler do versículo 13. 1:3. Tiago 1, 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um, você e eu, nós, somos tentados pela nossa própria cobiça, pela nossa própria fraqueza da carne, que nos atrai, que nos puxa numa certa direção, isso então torna-se uma cobiça, e essa cobiça dá à luz o pecado, como diz assim. Quando esta o atrai, seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Por isso esta tentação original, não, esta atração original para as coisas da carne, não é necessariamente o pecado. É quando essa atração fica grande, torna-se numa cobiça, e então isso concebe, dá à luz o pecado, então é que é pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos de ser resgatados desta força, digamos assim, magnética da carne. Ora, aí está claro, é onde nós temos um arbítrio livre. Podemos seguir essa força, essa atração da carne, ou não. Mas como é uma força, precisamos da ajuda de outra força para nos dar força. Esta é a força ou o poder para a mudança que recebemos de Deus. Como é que recebemos esse poder? Vejamos então a revelação do plano de Deus. A revelação do plano de Deus, do plano de salvação. O plano de salvação de Deus começa com a Páscoa, com o significado da Páscoa. O que é isso? É que Jesus Cristo teve que sofrer e morreu por nós, em vez de nós. E por isso nos resgata dos nossos pecados. Isso claramente diz que o Criador não está distanciado, não está desligado de nós, mas está muito ligado a nós porque deu a sua própria vida. Sofreu por nós, para que nós possamos ser salvos, e não só salvos, mas ser reconciliados e ser salvos e ter esta conexão com o Pai. Por isso, Deus está pessoalmente envolvido na nossa vida. Vejam comigo, se faz favor, aqui em João, capítulo 3, versículo 16 a 17. João 3, versículo 16 e 17. João 3, versículo 16 a 17. Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos de crer em Jesus Cristo. Fazer o que Ele nos diz para fazer e crer o que é que Ele fez por nós, quem Ele é, o que é que Ele fez, o sacrifício dEle. 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse ou julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Precisamos, queridos irmãos, de acreditar nele, como lemos no versículo 16. Todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejamos este ponto acerca de acreditar em Jesus. Um bocadinho mais adiante, no mesmo livro de João, mas no capítulo 6. João, capítulo 6. E diz assim, versículo 46. Diz assim: não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este tem visto. Nós não vimos cara a cara o Pai, exceto aquele que veio de Deus. Pensem nisso. Não diz que veio de perto de Deus, diz que veio de Deus, veio da forma de Deus. Este o tem visto. Está a falar aqui Jesus Cristo, veio da forma de Deus. Continuando então a ler no versículo 47. Em verdade, verdade vos digo, quem crê em mim, quem crê em Cristo, tem a vida eterna. Precisamos de acreditar em Cristo. Em quê? Não é que só que Ele morreu por nós, mas quem é que Ele era? Quem é que Ele era? O que é que Ele deu por nós para nos salvar? Diz assim, eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Continuando aqui, versículo 50. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus Cristo diz, eu desci do céu. Ele estava no céu com o Pai. E se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. É a minha vida. É a minha carne. E vejam, aqui outro ponto, continuando no versículo 61. Diz assim, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, disse, isto vos escandaliza? Vocês ficaram insultados, escandalizados pelo que eu estou a dizer? Vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue? E diz assim, que será, pois, se vires o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O que é que vocês vão dizer se de facto virem mim, Jesus Cristo, a subir para onde eu estava? Que ele veio lá e vai para lá. Aonde eu estava? Sabemos que ele foi para sentar ao lado direito do Pai. É onde ele estava. Eu vou para onde eu estava. Vocês acreditam nele? Acreditam no que Cristo diz aqui? E veja um bocadinho mais adiante, no versículo 69. Depois, Jesus começa, por exemplo, no versículo 67, pergunta, então, vocês também vão, não acreditam em mim, por isso vão me abandonar? E então, vocês também vão retirar-vos? Então, Simão Pedro disse, tu tens as palavras da vida eterna, disse isso no versículo 68, e no 69 diz, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, como está escrito na revista e corrigida. Que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente, como diz no grego. Queridos irmãos, acreditamos que Jesus Cristo estava na forma de Deus, veio para a terra, morreu como o Deus Criador e que foi ressuscitado e voltou para onde ele tinha vindo. Queridos irmãos, isto é importante entendermos, porque o Criador não está distante e desligado de nós, mas está muito perto. E ligado a nós, conectado a nós, muito perto. Vejam, por exemplo, aqui em Mateus 22. Mateus 22. Quando perguntaram a ele quem é que dizem que eu sou, Mateus 22, versículo 42 a 45. Diz assim, quem pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhes eles, filho de David. Então replicou-lhe Jesus, como pois David, pelo Espírito, chama-lhe Senhor? Como é que David chama ao Cristo Senhor? Se era filho de David, como é que chama ele Senhor? Versículo 44. Está aqui Jesus Cristo a dar uma cotação do Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Jesus Cristo usou a mesma palavra grega em ambos os casos aqui. Disse o Senhor ao meu Senhor. Usou a mesma palavra grega. Embora em hebraico, em Salmo 110, o primeiro Senhor é YHWH e o segundo Senhor é Adonai. Mas aqui Jesus Cristo referiu ao mesmo, o mesmo nome, curioso, curioso, Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor. Como é que então o Senhor, o Criador, como é que poderia ser filho de David? Está ele a perguntar. E depois diz assim, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Se David, disse assim Jesus a eles, pois lhes chama Senhor, Senhor, como é ele, filho, seu filho? E por isso eles ficaram assim um bocado confusos, sem poder responder, mas sabemos, está claro, que Jesus Cristo, que era o Senhor, se fez carne através de Maria. E sabemos isso hoje em dia. Mas aqui está o ponto, que haviam dois senhores. E Jesus usou a mesma palavra em grego para esses dois senhores. E essa mesma palavra, YHWH, é usada aqui, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, 22. Gênesis capítulo 3, 22. Gênesis capítulo 3, 22, em que diz: então disse o Senhor Deus, disse o disse o YHWH, o Senhor Deus Elohim, o Yahweh Elohim. Então disse o Yahweh Elohim, eis que o homem se tornou como um de nós. Quer dizer que há dois Yahweh Elohim. Dois YHWHs no Antigo Testamento. Jesus Cristo suportou. Como é que o Senhor pode dizer ao Senhor? Usando a mesma palavra em grego. E também vemos em Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 1, versículo 8 e 9, que o próprio Pai chamou a Jesus Cristo com o título, com o nome de Deus. Veja aqui com o versículo 8 e 9. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, isto é Jesus Cristo, o teu Deus, que é o Pai, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Isto é uma cotação aqui em Hebreus, capítulo 1, versículo 8 e 9. Eu estou a cobrir este ponto porque é importante entendermos quem era Jesus Cristo. Jesus Cristo era o Criador do Antigo Testamento, como lemos em outras escrituras no Novo Testamento, que claramente identifica Jesus Cristo como Criador. E Ele morreu por nós. Queridos irmãos, isto não é um Deus que está distanciado de nós, porque deu a sua vida por nós. Vejam também em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus 2, versículo 14, que diz assim: visto, pois, que os filhos têm a participação comum de carne e sangue, destes também ele, isto é Jesus Cristo, igualmente participou, isto é da carne e sangue, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Jesus Cristo, o Criador, participou da carne e sangue. E por isso morreu. O Eterno esvaziou-se e morreu por nós. Por isso estes ateus que dizem que Deus é distanciado. Queridos irmãos, Deus não é distanciado. O Criador sofreu, morreu por nós. Não é distanciado. Por isso, Deus nos revela através do seu plano de salvação. E parte do seu plano é que depois precisamos, após a Páscoa, precisamos de seguir com os dias dispensados, que representam nós precisamos de obedecer a Ele. E depois se segue com o dia de Pentecostes, que é quando Ele nos dá o Espírito Santo de Deus. E Ele, Jesus Cristo, nos mandou o Espírito Santo dele, porque Ele foi para o céu e nos mandou o Espírito Santo para nos dar a ajuda, para nos dar a força, para nos dar o poder de mudança que nós precisamos. Por isso, quando Ele morreu, Ele não só não nos reconciliou com o Pai, mas Ele também, através de estar vivo agora, nos mandou o poder do Espírito Santo para nos ajudar a vencer a fraqueza da carne. Vejam então aqui em Romanos, capítulo, antes de Romanos, quero mostrar aqui em Apocalipse, Apocalipse capítulo 1. Vejam aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo, Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18. Diz assim: quando vi cair aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, vive eternamente, estive morto, morreu, morreu temporariamente. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, para sempre, e tenho as chaves da morte e da sepultura. Como devia ser traduzido em grego é Hades, que significa sepultura. Tenho as chaves da morte e da sepultura. Como lemos em Hebreus 12, 2:14, há pouco, Jesus Cristo tem o poder sobre a morte. Vemos aqui que ele tem as chaves da morte. Como é que é isso? É porque ele morreu para nos dar a vida. Vejam comigo aqui em Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 5, versículo 10. Diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Somos salvos pela vida de Cristo. Como é isso possível? É porque Ele agora, estando vivo, nos manda, ou nos mandou o Espírito Santo dele no dia de Pentecostes, para nos dar essa ajuda. Vejam aqui em João 16. João capítulo 16. João 16, versículo 7 a 11. Diz assim: mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá. É conveniente para vós, é para o vosso bem que eu vá, que Jesus Cristo vá para o céu. Porque se eu não for, o Consolador, falando acerca do Espírito Santo de Deus, isto é, o Consolador, o Conselheiro, ou como na Bíblia inglesa diz, o Ajudador, aquele que nos ajuda, não virá para vós. Se, porém, eu for, eu vo-lo enviarei. Jesus Cristo nos enviará o Espírito Santo de Deus. E foi isso que ele fez no dia de Pentecostes. E quando ele vier, o Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Deus, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, precisamos de parar de pecar. Da justiça, porque precisamos viver de uma maneira que seja justa, para não haver mais sofrimento e dor. E do juízo, porque vamos ser julgados de acordo com as nossas obras. E por isso nos está a convencer para não pecarmos, porque vai haver um juízo e precisamos de praticar a justiça. Queridos irmãos, Jesus Cristo nos manda este Consolador. Se você ainda não foi batizado em nome de Jesus Cristo, e se você ainda não recebeu o poder do Espírito Santo, então você ainda não tem o poder para o ajudar a mudar. O poder de Deus. Aquele poder que, comparando de uma maneira física, como ter uma máquina poderosa, um carro de desporto poderoso com poder, é aquele poder que nos dá esta força e energia para vencer a fraqueza da carne. Queridos irmãos, vejam comigo aqui em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 8 e 9. Romanos 8, versículos 8 e 9, que diz assim. Romanos 8, versículo 8 e 9. Portanto, os que estão na carne, se nós, queridos irmãos, somos pessoas físicas, da carne. Mas se estamos a pensar continuamente nas coisas da carne, a seguir esta atração, este magnetismo da carne, não podemos agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Vocês não estão continuamente a pensar nas coisas da carne, a querer fazer as coisas da carne, a seguir esses pensamentos. Porquê? Porque tem o Espírito Santo de Deus e que nos dá força para vencerem. Vocês usam esse arbítrio livre para fazer uma escolha para não seguirem o caminho da carne. Diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de facto, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, ou o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se vocês não têm o Espírito de Deus, ou digamos outra palavra, o Espírito de Cristo, porque Deus é Cristo, ou Cristo é Deus, na forma de Deus, da família de Deus, não é o Pai, mas é Deus. Se nós não temos o Espírito de Cristo, então não somos de Cristo. E vejam um pouco mais à frente, no versículo 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus. Queridos irmãos, o Espírito de Deus é um poder que nos guia, não nos força, nos guia, nos dá uma direção e nos dá força. Mas nós precisamos de usar para ativarmos essa força. Queridos irmãos, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, é esse poder, é essa ajuda adicional para lutarmos contra a natureza da carne, a natureza, a da fraqueza da carne. E por isso, é como que entrarmos num carro de desporto e sentir esse poder, de estar excitados com esse poder de guiar este carro desportivo. E as pessoas apreciam ou gostam de ter esse poder, ou de experimentar esse poder de guiar um carro desportivo. Mas, queridos irmãos, espiritualmente, quando nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, nós temos o poder de Deus em nós. A decisão é nossa de usarmos ou não. A decisão é nossa de usarmos, porque nos guia, não nos controla. Nos guia, nos aponta, nos dá força para vencer, mas nós precisamos de usar essa força. Temos que fazer a nossa parte. Por isso, é que o plano de salvação é, primeiro, precisamos nos arrepender. Arrepender de viver esta vida que causa problemas, dores, miséria, sofrimento e morte. Depois, ser batizados, que representa parar essa vida e desejar viver uma vida nova. Morrer dessa vida e ser ressuscitado com uma vida nova, simbolizando de fora a nossa submissão completa para vivermos uma vida de acordo com o caminho de Deus, de acordo com as leis de Deus. Então, depois do batismo, pela oração do verdadeiro ministro de Deus, pedindo a Deus, para nos, através da imposição das mãos, para nos dar o poder do Espírito Santo, então nós recebemos esse poder, que nos ajudará a viver da maneira correta. E então Jesus Cristo nos manda o Espírito Santo, porque diz que Ele nos dá o Espírito àqueles que obedecem às leis de Deus. Vejam comigo em Atos capítulo 5, versículo 32. Atos 5, versículo 32. Atos 5, versículo 32. Diz assim: ora, nós somos testemunhas destes fatos, bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Deus deu o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Por isso vemos este processo. Primeiro, a Páscoa, que é a morte de Jesus Cristo. Depois de Jesus Cristo ter morto, ser morrido, ter falecido, esteve na sepultura por 3 dias e 3 noites. Nos perdoou os nossos pecados. Foi ressuscitado. Foi para o Pai. Agora, estando no Pai, nos manda o Espírito Santo, simbolizado no dia de Pentecostes. Nós, por um outro lado, observamos a Páscoa como uma memória do nosso compromisso que fizemos ao batismo. Observamos dias asmos como significando que estamos a obedecer a Deus. E por isso recebemos o Espírito Santo de Deus, que é estes 3 passos, digamos assim. Agora, com o Espírito Santo de Deus, nós precisamos de vencer até ao fim. Precisamos de vencer até ao fim, que isto é, até à nossa morte. Queridos irmãos, há umas semanas atrás eu dei um sermão. Um sermão intitulado Construir com ouro, prata e pedras preciosas. Precisamos de construir a nossa vida cristã com estes materiais para sermos sólidos membros da Igreja de Deus. E depois nesse sermão também disse que precisamos de acordar, despertar, usar o Espírito Santo de Deus e pôr este Espírito assim forte, como estando em fogo, em cheio de energia em nós. Porque o Espírito Santo de Deus é o poder de Deus que nos ajuda a vencer até ao fim. O Espírito Santo de Deus é aquele poder que nos ajuda a praticar este amor para com os outros, carinho para com os outros, que é uma ação. Não é uma só uma emoção, é uma ação. E o Espírito Santo de Deus não é só o poder, não é só esta ação de amor, mas também é esta mente sã, mente saudável, para podermos fazer as decisões corretas, controladas, deliberadas. É a mente de Jesus Cristo. E isto não é nada mais, nada menos, queridos irmãos, que o processo de conversão. O processo de conversão que nós precisamos de seguir e continuar. E temos um livro, um guia de estudo, que é intitulado Transformando a Sua Vida, o Processo de Conversão. Queridos irmãos, isto é o que nós precisamos de fazer. Transformar a nossa vida, este processo de conversão, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. O poder de Deus, o poder para nos mudarmos. Um poder de mudança. Queridos irmãos, este poder do Espírito Santo é Cristo em nós. É a mente de Cristo em nós. Esta mente saudável, esta mente sã, esta prática de amor, de carinho para com os outros, é este poder. E por isso Deus não está distante e desligado de nós, mas Deus está perto nas nossas mentes e ligado aos nossos corações através do Espírito Santo de Deus. E através do Espírito Santo de Deus, que é a mente de Cristo, que é o Espírito de Jesus Cristo, temos então este poder vivente para vencer estas atrações, este magnetismo da carne, a fraqueza da carne. Por isso, lemos em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Não fiquem conformados com este mundo, a praticar as coisas do mundo, mas vos transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como? Com a ajuda do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo que nos ajuda a transformar, que é o poder da conversão. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos irmãos, não devemos estar conformados a este mundo, mas precisamos estar transformados na nossa mente, na nossa maneira de pensar, de uma maneira diferente. E por isso tudo se torna de novo e começa no coração e na mente. Por isso nos tornamos uma nova criação. Vejam comigo, se faz favor, em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se nós estamos em Cristo, se nós temos Cristo a viver em nós através do Espírito Santo dele, com a mente dele em nós, com o poder dele em nós, nós somos uma criatura nova, somos uma pessoa diferente. Não estamos a seguir o caminho da carne, com as fraquezas e as atrações da carne, mas estamos a seguir o caminho espiritual. E por isso, queridos irmãos, diz: as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Queridos irmãos, não é só um arrependimento do que fizemos ou do que fazemos. É um arrependimento do que nós somos, do que nós pensamos. Temos que nos arrepender do que somos. Não só do que fazemos. Isto é difícil de entendermos. É difícil de compreendermos que nós somos da carne. E temos que mudar. É uma luta pela vida inteira. Uma luta contínua. Queridos irmãos, nós temos que ativamente fazer esta escolha, tomar esta decisão do arbítrio livre, de escolher o caminho de Deus, as coisas boas, escolher a vida, escolher a árvore da vida e não a árvore da morte. Vejam comigo em Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos 8, versículo 5. Diz assim: porque se inclinam para a carne. Temos esta inclinação natural para a carne. Os que se inclinam para a carne, cogitam as coisas da carne. Estão a pensar nas coisas da carne. Estão a meditar dia e noite nas coisas da carne. mas os que se inclinam para o Espírito, que é uma decisão, um arbítrio livre, que podemos inclinar para o Espírito, através do poder do Espírito Santo, e meditar e pensar, dia e noite, nas leis de Deus, nos princípios de Deus, nas coisas espirituais. Então precisamos inclinar para o Espírito e pensar das coisas do Espírito. É uma decisão que precisamos de fazer, através da oração, através de estudo, através de meditação, através da prática, fazendo o que nós sabemos que devemos de fazer. Queridos irmãos, Deus nos deu o poder para mudarmos. Queridos irmãos, se você foi batizado, Deus deu a você o poder para mudar. Se você ainda não foi batizado, e se você, por isso, ainda não fez o compromisso para o resto da sua vida inteira, física e eterna, se você ainda não fez o compromisso para seguir a Deus, Ele então deseja, Deus deseja dar a você esse poder espiritual que o ajudará a fazer a mudança. E essa mudança, queridos irmãos, não é só agora. Agora é simplesmente um bocadinho. A mudança grande vem, vejam aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. A grande mudança virá ainda no futuro. Diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando Ele vier, na segunda vinda, Ele virá do céu. E quando Ele vier na segunda vinda, transformará o nosso corpo de humilhação, o nosso corpo abatido, como está na revisão corrigida da Almeida. Isto é, o nosso corpo vil, o nosso corpo inferior moralmente. Transformará o nosso corpo vil, o nosso corpo da carne, para ser igual ao corpo da sua glória, um corpo espiritual, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. De acordo com o poder da glória que ele tem, que Jesus Cristo tem, que nos vai mudar o nosso corpo físico para um corpo espiritual que não vai ter essa atração e inclinação física. Não vai ser um corpo vil, mas vai ser um corpo de glória. Um corpo de glória. Queridos irmãos, isto é o poder de mudança. O poder do Espírito Santo. O poder que Deus quer dar a você e a mim. Isto é a obra de Deus. A obra de Deus, sim, é uma de pregar o Evangelho do Reino de Deus ao mundo, mas a obra dele é de preparar o povo. É a obra milagrosa de Deus é de mudar a sua mente e a mente das pessoas ao seu lado e do mundo inteiro para termos uma mente como a de Deus. Isso é um milagre. Isso é obra de Deus. A maior obra dele é mudar a nossa maneira de pensar, que é para a carne. Mudar a nossa inclinação, que é para a carne. E transformar-nos numa nova pessoa, ser com um corpo glorioso. Isto é o poder do Espírito Santo. O poder de Deus. Isto é obra de Deus que Ele está a fazer agora em sua vida. E é a obra de Deus que você precisa ser parte, fazer essa obra. Por isso, queridos irmãos, quando os ateus pensam que a desculpa do arbítrio livre é uma coisa fraca, não é. Não é, porque Deus tomou responsabilidade nisso, E Deus sofreu e morreu por nós, o Criador sofreu e morreu por nós. Ele está perto, está ligado a nós, através do Espírito Santo dele, está vivo dentro de nós, quando nós o permitimos e quando nós deixamos o Espírito Santo nos guiar. E por isso, nós, você e eu, precisamos de deixar que o Espírito de Deus guie os seus pensamentos e os meus pensamentos, para termos esta experiência, termos esta oportunidade de experimentar, de viver, de usar o poder de Deus como Ele quer. E quando usamos o poder de Deus, o verdadeiro poder, que não é um carro de desporto ou isto ou aquilo, mas o verdadeiro poder de Deus, quando usamos esse verdadeiro poder de Deus, então teremos uma paz verdadeira, uma paz interna na mente e uma alegria que as pessoas humanas não compreendem.